gostaria de, antes de começar, o trecho que eu gostaria de comentar, ler um versículo, primeiro em Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E também em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Por esses dois versículos nós vemos claramente que as Escrituras têm uma função primordial de nos ensinar a respeito de quem é Deus. E para se fazer isso, também nós vamos ver a palavra nos falando quem o homem é do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista das pessoas. A ciência pode ter essa explicação do homem, da sua origem. A filosofia pode ter as suas ideias do que o homem, como ele age e tudo mais. Mas esse trecho que eu escolhi para ler é no Antigo Testamento. E apesar de ser no Antigo Testamento, é uma figura muito interessante do que é o Evangelho da Graça. É, em 2 Reis, capítulo 5, é a história de um homem da Síria, um sírio, que tinha tudo para ser uma pessoa, e era uma pessoa honrada, valorosa e tudo mais. Mas nós vamos ver nesse trecho do que eu estou dizendo, e com isso nós vemos o que é Deus anunciando aos homens a salvação por graça. Capítulo 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as árvores de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficará purificado? Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. Estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terras de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: Vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Então, o que nós temos aqui, quando a gente pensa que um trecho desse de 20, 19 versículos pode ser esgotado rapidamente, e que a gente já sabe tudo o que tem nele, a gente fica surpreso. Porque a quantidade de figuras que estão aqui, a quantidade de coisas embutidas nessa história, porque isso aqui é um evento que realmente ocorreu, não é uma fábula. Isso aqui não é historinha, uma história inventada por homens. É um evento histórico. Naamã foi um homem que existiu mesmo. Esse rei da Síria existiu também, assim como existia a nação de Israel com o seu rei ali, como existiu Eliseu e todos eles. São pessoas verdadeiras que existiram e pisaram nesse mundo. E isso aconteceu desse jeito. Porém, todas essas coisas aconteceram como figuras para nós, para aprendermos também por meio delas. E por que que essas coisas estão nas Escrituras? Não teria as Escrituras necessariamente que ter só coisa falando de Deus? Por que está contando de um homem leproso que era nem judeu não era? Porque o Antigo Testamento, nós sabemos, era para os judeus. É que esse homem é uma figura de nós, de como Deus vê o homem e como os homens veem a si próprios. Nós vamos ver aqui essa história desse homem, que no versículo 1 fala: chefe do exército do rei da Síria, Naamã era um homem grande diante de seu senhor. Um grande homem diante de seu senhor. Então ele era respeitado pelo rei. Ele era considerado um grande homem diante do rei. Quantos de nós, hoje, quando andamos na rua, vemos nome de praça, de pessoas que eram, no tempo do Império no Brasil, que eram os conselheiros do rei, tinham um grande respeito e tudo, são nome de rua, são monumentos e se faz. Esse homem era um desses, que tinha um respeito muito grande por parte do rei, porque ele era um homem, realmente, um grande homem. Essas três características que se mostra dele aqui: era um grande homem e de muito respeito. Respeito aqui diz com respeito do povo. Por que diz? Por ele, o Senhor dera livramento aos sírios. Então, os sírios também respeitavam muito ele, porque ele era aquele que tinha livrado os sírios dos seus inimigos. Sendo um chefe do exército do rei, o rei o respeitava porque ele era bom, um grande homem. E o povo tinha respeito por ele, porque por meio dele eles tinham sido livrados. E também, diz aqui, era esse varão, homem valoroso. Ou seja, ele tinha o seu valor, ele era um homem que lutava mesmo, um homem que fazia acontecer as coisas. Eu acho que se nós tivéssemos só uma dessas características aqui, nós seríamos chamados de um. Né? Poderíamos dizer: sou uma pessoa querida, sou uma pessoa reconhecida como alguém. Ele tinha essas três características. O rei, que é a autoridade máxima do seu país, achava ele um grande homem, o respeitava, o povo o respeitava, e ele tinha o seu valor. Isso é o que nós vemos dos homens. Porém, diz aqui, porém, tem um porém, Deus só dá uma característica: leproso. Era leproso, porém leproso. Nós sabemos que nas Escrituras a lepra é uma figura do pecado no homem, da ação do pecado no homem, né? E o que nós vemos aqui é que, apesar de tudo que um homem pode ganhar nessa vida, venha ganhar o respeito da sua comunidade, o respeito dos seus chefes, o respeito das pessoas da sua família, ele continua sendo um pecador. Ninguém se aproxima de Deus pelo seu valor. Você pode ser até valoroso, mas o seu valor perante os homens, para Deus não tem nenhum valor. Porque o que Deus vê é o pecado. O homem tem essa chaga, essa doença de nascimento. De nascimento. Entendam que o mundo como está hoje, se houve hoje, por exemplo, se falar que está pregando evangelho, se vocês prestarem atenção durante toda a meia hora ou 40 minutos que se pregou o evangelho, em nenhum minuto se falou de pecado, de arrependimento ou de morte e derramamento de sangue. Não se fala mais disso hoje, porque acham que essas coisas são agressivas. Quando eu falo, todos pecamos, peraí, o que é isso? Muito agressivo falar, chamar todo mundo de pecador. Mas é o que Deus fala. Por que nós temos que ter medo do que Deus fala? Porque eu concordo com vocês. Se eu abrisse minha Bíblia aqui, em Romanos 3, por exemplo, vamos abrir lá em Romanos 3, versículo 10. O que está escrito aí? Como está escrito? Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Nossa, se Deus falasse isso e parasse aí e não tinha mais nada nas Escrituras, realmente eu concordaria que Deus era muito severo. Que Deus não precisava ter colocado isso na palavra dele. Ele podia ser mais, pelo menos mais suave com o homem. Puxa, vocês precisam se endireitar, vocês precisam melhorar a sua vida. Mas o que Deus fala em sua palavra, quando ele mostra o homem assim, ele fala, isso é o que o homem é, porém, eu tenho um caminho de salvação para vocês. E o que nós vamos ver Naamã fazendo aqui, é que quando ele ouve, pela boca de uma menina, que foi trazida cativa de Israel para a Síria, e não por coincidência, foi trabalhar justamente na casa com a esposa de Naamã, e ela faz esse breve comentário, que é boas novas para Naamã, e fala, ah, se ele tivesse na minha terra, oxalá meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, e ele, a sua esposa fala isso para ele, ele ouve, isso é para ele, olha, tem jeito de eu me curar desse problema, dessa lepra. E vai lá e fala com o rei da Síria. E explica que a menina falou que lá em Israel tinha alguém que podia curar essa lepra. E aí, o desenrolar de tudo isso, nós vamos ver que é exatamente a figura do que o homem faz com respeito ao evangelho. O que Naamã fez? Foi lá, falou com o rei, e o rei disse, versículo 5, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Bom, tinha sido bem claro que quem poderia curar era o profeta, não o rei. Mas o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, dizendo assim, ó, vai, segue essa carta aí, e versículo 7, versículo 6, e levou a carta do rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures a sua lepra. Ele manda para o rei de Israel para curar esse cara. E nós vemos aqui outra figura interessante, o estado em que Israel se encontrava. O seu próprio rei não sabia que existia um homem que podia curá-lo, que era o profeta. ele rasga suas vestes pensando que é uma tramóia, que é talvez o inimigo querendo chegar ali para destruir o seu reino. Rasga suas vestes e fala, ele veio aqui para achar ocasião contra mim. E Naamã está ali com todas aqueles bens, ele pegou talentos de ouro, de prata, carruagens, e levou como ofertas para comprar, talvez, a sua cura, né? Que é exatamente quando a gente ouve pessoas falando, então, você é pecador, precisa ser salvo, olha, tem cura. Aí a pessoa pensa que vai poder comprar essa cura. A palavra de Deus nos mostra claramente que todos pecaram, mas tem um caminho de salvação. E nós já pensamos imediatamente, o que eu posso arrumar para conseguir essa salvação? O que eu posso fazer para que Deus olhe para mim? E aí nós sabemos de tudo que o homem imagina que possa fazer. Nesse caso aqui, Naamã então chega lá com tudo isso daí, entrega a carta para o rei fica apavorado, mas o profeta, ouvindo que o rei de Israel tinha rasgado suas vestes, vai falando, não, manda ele para mim. E olha a descrição do que é Naamã chegando lá. Versículo 9. Um homem valoroso, um grande homem para o rei da Síria, e respeitado pelo povo da Síria. Como é que ele chega na casa do profeta? Versículo 9. Com seus cavalos, com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Chegou com toda a pompa, né? É leproso, gente. Mas ele chegou com carruagem, porque nós sabemos que essa figura de cavalos e coisa mostra força, poder. E ele chega com todo esse poder, plum. Deus, imagina a comitiva chegando na casa daquele, nas portas da casa daquele profeta. Carruagem, cavalo, aquelas coisas de ouro, de prata e tudo mais. Ele vem, o profeta nem se digna sair para fora. Nós podemos pensar, puxa, mas que profetinha também, por que vai fazer um negócio desse com o cara? Ele está vindo buscar salvação. Eu vejo que Deus sabia muito bem que esse homem, Naamã, precisaria passar por alguns exercícios na sua vida antes de chegar a entender o que, que Deus estava prometendo para ele. Não ia ser por meio da força, do seu poder, de carruagens, de cavalos e toda a sua equipe chegando lá, que ia intimidar esse profeta e ele ia ser obrigado a fazer alguma coisa em troca do que ele ia dar. No versículo 10 fala, então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Ele não foi pessoalmente falar com ele. Ele mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Pronto. Aí desencadeou todo o problema. Naamã, com toda aquela pompa, ouve o quê? Vai e se lava no Jordão 7 vezes. Espera um pouco. Eu vim de lá até aqui, com todo esse dinheiro, com toda essa comitiva, com uma carta do rei da Síria, que pode a qualquer momento invadir esse paizinho aqui, destruir tudo. Entrego para o rei de vocês. Ele fica apavorado, rasga suas roupas, isso era um sinal de humilhação, ele se rasgou todo de... E a hora que eu chego para o profeta, ele nem vem, me manda um mensageiro e fala para eu me jogar no me lavar no Jordão 7 vezes. Por acaso, os 2 rios que nós temos lá na Síria não são muito maiores do que qualquer rio que tem aqui em Israel? Eu não podia me mergulhar lá e me purificar lá? Por que tem que ser aqui? Ou seja, se indignou com a situação. Porque o homem, quando ele quer fazer alguma coisa para Deus, e ouve da parte de Deus que não precisa que faça nada, ele se indigna com Deus. Ele quer comprar a sua salvação, e quando não é aceito, ele reclama com Deus. Que Deus é esse? Que vai fazer um negócio tão simples? Eu já ouvi isso várias vezes pregando o Evangelho. A pessoa fala assim, como é que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Isso é o Evangelho. O que eu preciso fazer para ser salvo? Crer. Ah, isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Uma vez, pregando o Evangelho, logo que eu tinha me convertido, estava no segundo ano de faculdade, e eu pregava o Evangelho lá contra a correnteza, né? Porque numa faculdade de medicina não é o melhor lugar para ser mais bem recebido com o evangelho, né? Com todas aquelas teorias na cabeça que a gente tem, né? E aí eu pregando o evangelho para uma das minhas colegas, né? Que também era estudante de medicina, né? E eu falei que a salvação era por graça. Falei, olha, a salvação é por graça, não depende do que você faz, é o que Deus fez para você. Se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, você é salvo. Ela falou assim, como assim? Você está querendo dizer, então, que se a vida inteira um cara fizer tudo errado e no último minuto ele crê em Jesus, ele é salvo? É. Então você vai querer me dizer, então, que uma pessoa que a vida inteira fez tudo certinho, deu dinheiro para os pobres, vendeu seus bens, foi uma pessoa que só ajudou, mas não crê em Jesus, não é salvo? Não. Então esse Deus seu é injusto. Falei, não, você está enganada. Ele é muito justo. Porque tanto o que vendeu tudo, como aquele que no último minuto creu, os dois eram passíveis de condenação, porque os dois eram pecadores. Não pense você que fazendo todas essas obras, fazendo todas essas coisas, você se tornou uma pessoa melhor. Você se tornou melhor aos olhos do povo, como Naamã aos olhos do povo era bem respeitado. Como o rei respeitava ele, como ele tinha o seu valor como homem. Mas para Deus, que valor tem isso? Quanto custa a minha salvação? Qual é a quantidade de dinheiro, ou de bens, ou de obras que eu possa fazer para conseguir a minha salvação? A palavra de Deus é bem clara. Sois salvos pela graça, não por obras. Efésios, vamos ler em Efésios. Carta aos Efésios, carta de Paulo. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos seus pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então o que nós lemos aqui é que todos nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E Ele nos vivificou enquanto estávamos nessa condição. Ou seja, Ele não esperou que nenhum desses melhorasse para depois salvar por suas obras de melhoria. O Evangelho não é a melhoria do homem. A pregar aqui a melhoria, ó, você tem que largar das coisas erradas que você está fazendo e ficar melhor, ficar uma pessoa, pelo menos socialmente, mais aceitável. Então fazer o bem, fazer isso, fazer aquilo. E a regra, a lista das regras, das coisas que se pede para fazer é imensa. A imaginação do homem vai longe. Para qualquer religião ou denominação que você vá ouvir, a lista vai ser grande. Uns falam que você tem que dar o dízimo, outros falam que você tem que guardar os 10 mandamentos, outro vai falar, não, você tem que vender tudo que você tem. Existe isso também. Vende tudo que você tem e dá para nós aqui. E daí nós construímos o Templo de Salomão, a réplica do Templo de Salomão. Faz isso. Dá a sua joia, você não precisa de joia mais. Joia você não vai ter nos céus. E aí vai. Faça o bem, vá visitar os pobres nos hospitais, nas cadeias, os presos. Faça isso, faça aquilo e faça, 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 faça. Mas na realidade, o evangelho puro e simples é: creia em Jesus Cristo. Ele fez por você todas essas coisas. Era impossível que nós, mortos em nossos delitos e pecados, pudéssemos servir a Deus com mãos limpas, porque nossas mãos estão manchadas com o pecado. E Deus não pode aceitar um sacrifício de mãos manchadas com o pecado. É necessário que aquele que venha oferecer com mãos limpas. E só houve um homem em toda a existência da raça humana, só um homem que podia oferecer a Deus um sacrifício com suas mãos limpas, Cristo Jesus. Por isso que Deus fala, em João 3,16, fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus providenciou para o homem um caminho de salvação. Deus não é perverso de ficar falando em Romanos 3, todos, não há um justo sequer, todos pecaram, todos estão sem Deus, não buscam a Deus, não há um justo, não há nenhum sequer. Deus não é injusto de falar isso, porque ele está falando, vocês são assim, porém, eu tenho a solução para isso. Eu imagino, e isso a gente vê no dia a dia no consultório, que existe essa consciência, né? Muitos pacientes vêm para você se queixando, e a hora que você dá o diagnóstico, ele se ofende com o seu diagnóstico, como se você fosse o causador da doença. Não, gente, eu estou falando que você tem essa doença, mas a solução para essa doença está aqui. Eu não estou só falando, ó, você tem essa doença e se vira com ela. Eu estou falando, existe um tratamento, vamos tratar. Agora, muitos falam assim, não é possível que Deus exista. Olha esse mundo como é que é. Tanta pobreza, crianças sendo maltratadas, morrendo. Veja só, bombas caindo na faixa de Gaza, matando em 20 dias de conflito, mais de 1.000 pessoas já morreram. Que Deus é esse? Eu digo que Deus é esse. É o Deus que eles rejeitaram. Por isso que isso está acontecendo. Se vocês... Vou usar outra vez o exemplo do médico. Se você está doente e vai no médico, ele fala, olha, você tem tal doença e o tratamento é esse, e você vira dali e não se trata, você pode falar que seu médico é ruim? Você pode ofender o seu médico e falar, esse médico é um tranqueiro, porque estou morrendo da doença. Pô, mas ele deu remédio, você que não tomou. Não se vire contra Deus. Deus não está te ofendendo ao dizer que todos pecaram. Deus está dizendo apenas a sua doença. E a solução, ele tem. E essa solução, que para nós não custa absolutamente nada, ela é como remédio dado pelo SUS, só que com muito mais facilidade e com muito mais eficácia, porque é o único remédio verdadeiro. Está lá, livre, para quem quer receber. Cristo Jesus. Naamã falou assim, como me lavar no Jordão? Tem rio muito melhor do que o Jordão. Isso é o homem pecador falando assim, como Cristo salva? Só crendo nele que ele salva. Eu não tenho que fazer nada? Não, você não tem que fazer nada. Pô, mas eu posso fazer coisas de muito mais valor. Para quem? Para Deus ou para você mesmo? Porque qualquer coisa que eu pudesse fazer para ganhar minha salvação, já não seria graça, seria a compensação daquilo que eu fiz. Ou seja, eu obrigaria a Deus me salvar porque eu estou dando alguma coisa. Mas Deus não é obrigado a salvar ninguém. Ele salva por amor e por graça, sem cobrar absolutamente nada do homem, senão a fé. Fé em quê? Na religião? Fé nesse que está falando? Não tenham fé em mim. Vocês vão dar com os burros na água. Tenham fé na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que ele salva o pecador. Vamos ler isso em Timóteo, capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, eu que estou pregando a Cristo, fui salvo por ele, pela fé. Houve um dia na minha vida em que eu ouvi esse evangelho, que agora eu estou pregando gratuitamente também, eu ouvi esse evangelho, criei nele e fui salvo. E hoje, continua valendo ainda, porque Deus ainda convida a que creiam, apenas creiam na obra que Cristo fez por você, porque era impossível para o homem se salvar, porque ele estava morto em seus delitos e pecados, não tinha nada de justo, não buscava a Deus, mas Deus o buscou. Por isso que nós cantamos, não foi nós que buscamos a Deus, Deus nos busca, trazendo para nós as boas novas de salvação em Cristo Jesus, não em obras, não em você mesmo, no seu valor, na sua reputação, mas em Cristo Jesus. E agora, se crê nesse evangelho, é salvo. Saiu do rol dos mortos e seus delitos e pecados e passou agora a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é a salvação. Crê em Jesus Cristo, que Ele tomou o seu lugar no juízo que você merecia por causa dos seus pecados. Ele tomou esse juízo sobre si. Naquela cruz, quando Ele estava lá pregado, suas mãos e pés cravados, 3 horas de trevas se fez sobre a terra. E Deus virou as costas para Jesus. Quando Ele estava lá pregado, Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Esse grito não era porque ele não sabia por que tinha desamparado, não. Mas era o grito de um homem sofrendo, que tinha se feito pecado pelos homens. E ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? E aí então, cai o juízo de Deus sobre ele, e ele entrega seu espírito e morre. Se essa história tivesse acabado aí, nós continuaríamos nos nossos pecados. Se Naamã tivesse ouvido tudo aquilo que ele ouviu e não tivesse entrado no Rio Jordão 7 vezes e feito aquilo, ele jamais seria limpo da sua lepra. Se nós não aceitarmos a Cristo como Senhor Salvador, apesar dele já ter morrido pelos nossos pecados, se eu não aceitar, eu não tenho parte nessa obra. Mas se eu aceito, aí é o que nós vemos na seguinte, em sequência, na história de Naamã. Voltando lá então, em 2 Reis 5, quando ele se indigna, um dos seus servos, os seus servos, né? Vários servos chegaram a ele e falaram no versículo 13: meu pai, se o profeta lhe disser alguma grande coisa, você não faria? Se eu aqui hoje estivesse falando para vocês que vocês têm que fazer uma grande coisa para ser salvo, vocês não querem se empenhar de fazer? Porque é ter mérito, né? Pô, eu consegui minha salvação aqui. É que nem o esportista, né? Ele tem que ficar treinando 4 anos para ir na Olimpíada e em 1 minuto ele pode pôr essa medalha no pescoço ou sair com vexame. Nós já tivemos um exemplo recente disso, né? 4 anos de treinamento em um jogo, uma desgraça nacional. Por quê? Porque era por méritos próprios. Nós não ganhamos a nossa salvação porque nós fazemos isso ou aquilo, mas porque Deus nos dá gratuitamente. Receba isso. Para que relutar? Para que achar que tem que fazer coisa mais poderosa do que apenas crer em Jesus? É Naamã. Então, quando o seu servo falava: escuta, se ele falasse para você fazer uma coisa, você não ia fazer? Porque o que custa entrar no Jordão 7 vezes e sair? Você está falando que cura. Ele fez isso, ele se humilhou, saiu daquela posição de: eu sou Naamã, o valoroso, eu agora sou Naamã que vou responder ao pedido do profeta, eu vou entrar na água. Entrou 7 vezes, ele podia até entrar uma vez e falar: ó, não deu certo, eu entrei e não fez nada, ó, tá todo do mesmo jeito. Mas ele teve que fazer 7 vezes. A perfeição da obra. 7 vezes entrar lá dentro. Ele fez 7 vezes. Quando ele saiu, ele já era outro homem. Porque ele volta uma vez purificado, ele volta para o profeta. Versículo 14 fala: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino, ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele. Aqui já não fala de carruagem nem de cavalo, né? Ele já voltou mais manso, né? Ele voltou com a sua comitiva, e aí ele fala, dá o testemunho. Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Quando ele faz aquilo que Deus pediu para fazer, ele tem a revelação de que esse Deus é realmente o Deus verdadeiro. Não tem outro. Enquanto nós não nos desvencilharmos das correntes que nos atracam nesse mundo, nos seguram nesse mundo aqui, sejam as correntes religiosas mais diversas que possam existir, ou é obra, ou é isso ou aquilo, enquanto nós nos desvencilharmos disso e não fizermos apenas o que Deus pede, a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, crê no Senhor Jesus. Aquele carcereiro, quando Paulo e Silas estavam presos, um carcereiro se desesperou da própria vida, porque um terremoto rompeu os aguilhões e abriu as portas da prisão, e ele, pensando que os prisioneiros tinham fugido, quis se matar, porque os romanos, quando eles prendiam alguém e o carcereiro ficava encarregado daquela cela, se os prisioneiros, por qualquer razão, fugissem, o soldado responsável por aquela cela pagava com a própria vida. E a hora que ele viu que as cadeias estavam abertas, ele falou, pronto, estou morto, então deixa eu me matar antes que os romanos, meu chefe me mate, né? Aí de lá de dentro, Paulo fala, não te faças mal, porque nós estamos aqui dentro ainda. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Foi a pergunta do carcereiro. A resposta? Eis aqui uma lista das coisas que vai ter que fazer de agora em diante? Não. Vai dar o dízimo? Não. A palavra que veio de dentro da cela, da escuridão daquela cela, pela boca de Paulo foi, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Ponto final, nada mais. E esse homem tirou os dois de lá, levou para sua casa, deu um banho neles, serviu o jantar para eles, toda a sua família em volta viu, ouviu e foi salva, e eles voltaram para a cadeia, e daí esse carcereiro foi salvo apenas porque creu nas simples palavras, crê no Senhor Jesus e será salvo. Naamã foi salvo, foi purificado da sua doença, porque finalmente, depois de resistir muito, entrou no rio 7 vezes e saiu. Que trabalhão, né? Não, isso foi apenas obedecer o que a palavra estava dizendo. E ele saiu purificado. E saiu purificado e já preocupado com as coisas que iriam acontecer quando ele voltasse para a sua terra. Porque ele começa a falar, olha, quando eu voltar lá, o meu senhor, o rei da Síria, ele entra no, na casa de Ramon, que é o deus deles, e se prostra diante de ídolos. E eu sou servo dele. E ele entra segurando nas minhas mãos lá, eu que levo ele lá para dentro. Eu vou ter que curvar também. Como é que vai ser? Ele já estava preocupado porque ele sabia que ele não tinha outro Deus para ele servir, senão aquele Deus, o Deus de Israel. Essa palavra que o profeta fala, vai em paz, de modo nenhum quer dizer que ele podia continuar indo no templo de Dagon. Eu acho que esse templo aqui, Naamã nunca mais pisou. Mas o que ele falou assim, vai em paz que Deus vai te dizer o que você tem que fazer. Muitas pessoas têm um certo receio de receber o evangelho, porque ele fala assim, bom, agora eu vou ter que andar, como é que vai ser? Agora que eu me converti, como é que vai ser a minha vida no meu trabalho? Como é que vai ser na minha família? Vai em paz. Não se preocupa com essas coisas. Deus agora vai cuidar da sua vida. Você não precisa cuidar mais da sua vida. Ele cuida da sua vida. Porque a partir do momento em que nós cremos em Jesus como nosso Salvador, uma coisa totalmente inusitada nos anais da humanidade acontece. O Espírito Santo vem habitar no homem. Isso nunca aconteceu no Antigo Testamento. Isso só passou a acontecer depois que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Antes disso, jamais um homem teria o Espírito Santo habitando nele. Vou dizer isso baseado no que a palavra de Deus nos diz em Efésios mesmo. Vamos voltar lá em Efésios capítulo 1. Efésios 1, versículo... Paulo aqui está falando a respeito do mistério que é Cristo Jesus sendo levado aos céus e assentado, né? Ele começa a falar de dispensações aqui, mas nós não vamos tratar desse assunto que seria muito longo. Mas no versículo 11 primeiro. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, resumindo, essa é a história nossa. Estamos mortos em nossos delitos e pecados, porque o nosso ancestral primeiro, Adão, caiu e pecou. E com o pecado entrou a morte, e a morte passou a todos, por isso que todos morremos. Isso é o que a palavra nos ensina. O homem morto em seus delitos e pecados não busca a Deus, não tem nenhum interesse pelas coisas de Deus, porque ele está morto, está longe das coisas de Deus. Deus então vem, comunica a vida por meio da sua palavra, comunica a vida ao homem, e ele então ouve o evangelho da sua salvação. É o que ele está dizendo aqui. Tendo ouvido o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, então o homem ouve o evangelho, crê no evangelho e é selado com o Espírito Santo da promessa. O que é esse Espírito Santo da promessa? Que promessa é essa? O Senhor Jesus aqui na terra falou que ele iria morrer e quando fosse elevado aos céus, receberia a promessa de Deus e derramaria sobre os homens aqui na terra essa promessa, o Espírito Santo. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, quando, após o Senhor Jesus ter sido ressuscitado e ter andado com os apóstolos, seus discípulos, durante um tempo, subiu aos céus e foi elevado à direita de Deus, recebeu a promessa e derramou então o Espírito Santo na terra no dia de Pentecostes. E hoje, cada homem aqui na face da terra que crê em Jesus como seu Salvador, ouve esse evangelho da salvação e crê, recebe o Espírito Santo, que jamais o vai abandonar, porque essa era a promessa do Senhor Jesus. Enviarei o Consolador, ele jamais vos deixará, não deixa mais. É uma coisa para sempre. Ou seja, eu sou agora selado, eu sou propriedade de Deus. E a partir de agora, a vida que eu tenho está em Cristo Jesus, não mais em mim mesmo. Ou seja, uma nova criatura. Isso é o que fala. Eis que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A partir do momento em que cremos em Jesus Cristo, o velho homem, com seus feitos, crucificado naquela cruz. E a partir de agora, a vida que eu vivo é em novidade de vida, em Cristo Jesus. Esse que, agora ausente, vai voltar para nos levar daqui. Essa promessa é a esperança de todo cristão, de a qualquer momento ser levado daqui. Todos, juntos, vão ser levados daqui. Não é individual. Aí é coletivo. O Espírito Santo, em cada um habitando, será levado e nós estaremos para sempre com Deus. Eu sei que o assunto pode se alongar muito mais, mas ficaria bom parar por aqui com um apelo. Esse evangelho que foi pregado essa noite aqui não é o meu evangelho. É o evangelho que um dia eu escutei, que alguém me pregou. É o evangelho da graça de Deus, alcançando o homem em seu estado pior, morto em seus delitos e pecados. crê no Senhor Jesus e será salvo. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. E todos somos pecadores, então todos necessitamos dessa salvação. Se você ainda não recebeu, não creu em Jesus como seu Salvador, não hesite em fazê-lo agora. Você não precisa se preparar, se tornar uma pessoa melhor, fazer isso ou aquilo. Não. É do jeito que você está, é o jeito que Ele quer te salvar. Já, agora. Amanhã? Amanhã é outro dia. Ninguém aqui sabe o que o amanhã espera. Eu sei. E todo aquele que crê em Jesus Cristo sabe o que o amanhã me espera. Cristo Jesus. Mas, se você ainda não creu, você não sabe o que vem. Porque salvação é agora em vida. Enquanto estamos aqui, ouvindo, é agora que temos que crer. Diz a palavra, hoje é o dia sobremodo excelente. Hoje é o dia da salvação. Não deixe para amanhã, porque nós não sabemos se haverá o amanhã. É agora. Creia em Jesus Cristo. Esse é o convite que fica essa noite. Creia em Jesus como seu Salvador. E serás salvo. Vamos dar graças? Nosso bendito Deus e Pai, nós agradecemos por tão grande amor, enviar teu Filho para morrer por nós. E agradecemos por esse Evangelho, uma vez mais pregado, e que possa ser esta noite, voltando para casa, possamos estar alegres, porque já não estamos mais em nossos pecados, mas salvos por graça, estamos na tua própria presença. E rogamos por cada um aqui presente, por essa semana que se inicia, se ainda estivermos por aqui, possamos estar sendo luz para esse mundo, trazendo essas boas novas de salvação a todos. No precioso nome de nosso Senhor Salvador Jesus, que agradecemos. Amém.